Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo e fiquem à vontade na seção de comentários. O tema de hoje é: como os homens do topo da pirâmide social veem as mulheres modernas? Quando eu digo homens do topo da pirâmide social aqui, eu vou fazer um recorte, demográfico em um nicho específico, né? Que são 1% da pirâmide financeira, tá? Não é nada de 20% do topo, não. Eu já disse para vocês que eu não acredito de maneira alguma que o Brasil seja 80-20. 80-20 é muito específico de países ricos, onde você tem uma igualdade de renda maior, uma mobilidade social mais possível, né? Algo que nós não temos no Brasil. Então, até porque o 20% mais rico do Brasil começa ganhando ali 2.500, 3.000 reais por mês, né? Isso aí dá 500, US$ 600 por mês, não tem como alguém ter abundância sexual, né? Via de regra, com uma renda dessa no Brasil, né? Então, eu vou falar especificamente daquele grupo mais desejado pelas mulheres, né? Que são os caras ali do 1%, do 0,5%. Vamos colocar aí caras que ganham 6 dígitos por mês, tá? 100 mil reais por mês para cima. Então, para ficar bem claro, então estamos falando aí de homens que ganham 100 mil reais por mês para cima. E estamos falando aqui de herdeiros, tá? De alguns jovens que acertaram negócios digitais, né? Ou até mesmo negócios tradicionais físicos, que é mais difícil na geração aí Y, né? Quem nasceu de 80 para frente, poucos conseguiram enriquecer com o mercado tradicional, a maioria foi em algo na internet. Mas a maior parte desse público endinheirado são herdeiros, tá? Então, por mais que seja o pai ali ou a mãe que tem essa renda, você pode colocar eles no bolo também, porque eles são os alvos, né? Da esmagadora da maioria das mulheres solteiras de classe média no Brasil, né? Como que esses caras, eu já fiz um vídeo falando da hipergamia, já fiz outro falando do que as mulheres fazem para conquistar eles, mas como que esses caras veem essas mulheres? Aqui eu vou entrar no campo de um experimento social, de observações analíticas que eu fiz, né, de alguns contatos que eu já tive ao longo da vida, tanto com mulheres que correm atrás desse tipo de homem, quanto com caras desse nicho que eu conheço, né, tanto por amizade mesmo, né, outros foram contatos profissionais, né, ao qual eu vi, e alguns foram experimentos sociais mesmo que eu observei, né. Teve um episódio muito emblemático, né? Acho que vai ser o primeiro, se não for o primeiro, será um dos primeiros relatos aí do canal que eu estou fazendo, né? Vou começar a trazer mais essa temática de relatos aí, porque eu acho que ilustra bem a situação. Teve um episódio muito emblemático que me marcou, que aconteceu em 2019, né? Antes da pandemia ainda. Eu fui convidado para uma festa de aniversário de uma amiga, né? E era uma amiga que eu ficava, fiquei um tempo com ela, inclusive, e tal, e daí depois cada um foi pro seu lado. Eu não tava muito a fim de iniciar aniversário, porque tem que me deslocar para outra cidade, era 100 km de distância e tudo mais. Eu sabia que ia ser aquele ambiente de storyzinho e boomerang, aquela coisa, toda aquela falsidade, balada, etc. e tudo mais, né? Eu não tava muito a fim de ir, mas acabei indo, né? O meu lado gado falou mais forte, vamos dizer assim, né? Então, nesse dia aí, né? Aconteceu se eu não tivesse ido, eu não estaria fazendo esse vídeo, provavelmente. Então, acabou servindo ali um experimento social interessante. Acabou acontecendo um episódio que me marcou, de certa forma. Eu vou relatar para vocês aqui hoje. O aniversário tava lá e tudo mais, ela tinha fechado um camarote ali, tinha várias amigas dela, essa minha amiga muito bonita, por sinal, e as amigas dela também, e tava lá, e nesse camarote são dois episódios, na verdade, que me marcaram disso aí, né? Nesse camarote tinha uns três ou quatro jogadores de futebol ali, tá? De um time da Série B do Brasil, que eu não vou falar qual que é. Mas tinha uns 3, 4 caras ali e tudo mais, né? E eu já notei um comportamento diferente, não só dessa minha amiga, mas das amigas dela, algumas eu conhecia também, né? Que a mulher, quando tá diante de caras destacados na sociedade, né? Ela tenta fazer um comportamento do. Ela não. Assim, quem é gadão, blue pill, não vai perceber isso aí, mas quem é um pouco mais vivido, quem é mais red pilado aí, consegue perceber que a mulher tá tentando disfarçar. E passar uma imagem um pouco mais séria, porque ela tá diante de caras ali que estão no topo, né? E ela vai tentar passar uma imagem mais séria, né? Então ali eu observei que, tipo, elas, não só ela, mas outras mulheres ali também em volta dela estavam bebendo menos do que o usual, tentando sair mais sérias nas fotos, fazendo menos gracinha e tudo mais, né? Porque sabiam que elas não queriam se queimar com esses caras aí. Elas não estavam sendo elas mesmas. A mulher tem uma capacidade de metamorfose de acordo com os machos que estão no ambiente que é algo impressionante. Pouca gente consegue perceber isso aí, né? Enfim, eu acabei até conversando, eu gosto muito de futebol, acabei conversando ali com os jogadores, com o goleiro ali do time e tudo mais, né? Eu gosto muito de conversar sobre bastidor de futebol, um assunto que me interessa muito, né? Pra quem não gosta de futebol, isso é bobeira, mas eu gosto, enfim, né? Esse foi o primeiro episódio, né, que da noite ali que me marcou, né, que os caras, ele tava realmente, por mais que jogador de futebol tenha tendência de ser gadão, né, esses caras especificamente estavam meio cagando pra essas mulheres aí, eram todas mulheres bonitas de classe média, tá? Não era mulher de periferia nem nada não, tá, era mulher que tinha, por mais que estavam disfarçando bem ali, elas tinham alguma classe naturalmente ali, né. Então esses caras ali estavam meio que cagando pra elas, né? Os caras que estão, por mais que é jogador de Série B e tudo mais, né? A pergaminha no Brasil falou que é jogador de futebol, nossa senhora. Então o que aconteceu ali foi que os caras não estavam nem aí pras gurias ali, né? Porque eles sabem muito bem que eles são alvos ali de alpinismo social, né? Imagina se fosse jogador de Série A de clube grande, então, né? Clube gigante, meu Deus. Agora o episódio mais marcante da noite, um pouco depois ali, foi numa boate esse dia, eu acabei encontrando um amigo, né, dessa outra cidade, né, fazia um tempo que eu não via ele, fazia acho que uns 6 meses que eu não via ele, 6 meses, 8 meses, algo assim, né, desde 2018 que eu não via ele, ali em 2019 encontrei ele, né. Esse sim, esse era mais rico que todos os jogadores de futebol que tava ali, né. É um super herdeiro aí, tá, não sei nem estimar a renda dele, mas é coisa de 200, 300 mil no mínimo, tá. Então, porque é difícil, tá? É um tanto quanto. Não é que é difícil, dá muito trabalho rastrear a renda de gente muito rica, tá? Mas assim, eu tenho uma base ali porque eu conheço, já conversei de negócio com ele e tudo mais, sei que passa de 200, 300 mil reais por mês ali regularmente, né? E esse amigo, além, ele não é só rico, como ele é muito beneficiado geneticamente. Ele é um alfa completo, né? Aquele maxilar quadrado, parece aquele cara daqueles memes lá, daqueles Chad, né? Então, destacado e tudo mais, só que a vida dele nas redes sociais é bem low profile, né? Low profile no sentido ali que tem pouco seguidor, perfil fechado e tudo mais, mas todo mundo sabe quem ele é a nível Brasil, tá? Dessas mulheres aí, tá? Não, ele não é só conhecido aqui na região, não, tá? Ele é conhecido a nível Brasil por todas essas mulheres muito lindas aí, tá? De vários estados do Brasil. E eu tava trocando uma ideia da hora com ele e tudo mais, né? E aí ele pegou e falou pra mim, ô Tranks, né? Eu me chamando de Trunks, né? Primeira vez também aí no canal. Falou, Trunks, você de onde você conhece aquelas gurias? Eu falei, não, aniversariante ali é minha amiga e tudo mais, conheço uma ou outra e tal. Daí eu peguei e falei, tá, mas o que você acha delas ali? Você conhece? Eu falei, ah, cara, sei quem são, você conheço todas ali, são tudo. Ele falou, usou exatamente esse termo, são todas vampiras ali, né? Tudo querendo fisgar algum magnata aqui da cidade, né? Não foi nenhuma novidade para mim, só que é diferente quando você escuta isso aí de um cara do topo. E aí que eu comecei, falei, bom, vamos fazer um pequeno experimento social aqui. Eu tinha intimidade com ele, não era uma amizade profissional nem nada, o cara era meu amigo mesmo, não era meu melhor amigo, obviamente, mas eu tinha uma liberdade, uma intimidade com ele. Já frequentei casa e tudo mais. E foi dando conversa para ele começou a me falar, né? Ele tá no seu auge aí dos 28 anos, né? Faz em torno de 10 viagens internacionais por ano, né? A vida do cara, assim, é uma coisa de novela mesmo, entendeu? É condomínio fechado, né? Que tem personal fighter, personal trainer, né? Carro esportivo, enfim, aquela vida bem Lobo de Wall Street mesmo, aquela coisa bem cinematográfica, o sonho de toda mulher, né? E acabou que ele começou a me dar umas. Ele começou a me falar ali e tudo mais, dos planos de vida dele, eu falei um pouco dos meus, né? E ele pegou e falou o seguinte, cara, eu só vou casar quando eu tiver 40 anos. Eu não quero nem saber agora. Ele se ferrou num relacionamento anterior que teve, de uns 6 anos aí, né? Com uma guria que também era da classe alta e não deu certo e tudo mais. E ele acabou que tomou essa decisão pra ele, né? De desapego total e que só ia casar com 40 anos. E aí nós começamos a falar de mulher, né? Caso cai alguma mulher aqui no vídeo, acho que não é nenhuma novidade para vocês, homens conversam muito sobre mulheres, né? Sobre, eu já falei aqui várias vezes que o homem é fofoqueiro, fala a mulher que pegou e tudo mais, etc, né? As feministas, elas fazem cada crítica infundada de homem, essa parte dos homens aí, aquela que o homem fofoqueiro, elas não falam. Isso aí é, de fato, os homens são, eu já falei em diversos vídeos meus aqui, não nego essa hipocrisia. Então é o que me outra coisa que chamou muita atenção nessa conversa dele, né, que agora é o cerne do vídeo aqui. Rapaziada, vocês imaginem mulheres maravilhosas, tá? Essas gurias de classe média que fazem uma faculdade de odontologia, de direito, umas de classe média alta que consegue pagar medicina, outras fazendo até pública, gurias lindas mesmo. Essas mulheres realmente bonitas, não essas cavalas gostosas apenas, mulheres realmente bonitas, as princesinhas. Eu comecei a falar uma, falar outra, tanto da minha cidade quanto da dele, da região, de outros estados que a gente conhecia e tal. Se as mulheres soubessem o menosprezo, a indiferença que esses super alfas têm com elas, e que elas ficam correndo atrás romantizando, elas nunca iam ficar jogando os melhores anos da juventude dela atrás desses caras. Isso é óbvio que elas vão continuar fazendo isso, porque as emoções e a hipergamia falam mais alto. Só que o desprezo que esses super alfas têm por elas, assim, é um troço tão absurdo, mas tão absurdo, assim, mulheres que 98, 99% dos homens acham deusas, princesas, e que fariam tudo, até muitos caras redpilados, que ficariam inebriados com a beleza dessas mulheres que a gente estava conversando, né? Assim, para ele, assim, todas elas são descartáveis, todas, sem exceção, né? Eu já reparei que esses caras, quando casam, eles casam com uma guria muito mais nova, bem low profile, né? Guria com ali 500 seguidor, 1.000 seguidor, perfil fechado, guria que não mostra bunda de jeito nenhum, né? E todas essas gurias aí que ficam aí com essas produções e filtro e 1 milhão de procedimentos estéticos e tentando ser linda, né? Elas acabam a ver navios e esses caras casam com uma guria muito mais tranquila, né? Eu não sei o que que. Se essas gurias acham que todos os caras ricos são igual o Whindersson Nunes, igual os gadão aí que geralmente quando o cara é pobre fica rico muito rápido, né? Ele endoida com o dinheiro e acaba sendo gado, né? A gente vê muito isso com músico, até com jogador também, com youtuber, né? O quão gado esses caras são, mas esses herdeiros a conversa é a diferença. Eu não tô falando que não existe herdeiro gado, mas é minoria absoluta, tá? Pra caso alguém venha aqui comentar, eu conheço um cara que nasceu rico e acabou casando com uma mãe solteira, casando com uma guria que não prestava. Tá, isso existe. O Brasil tem 213 milhões de pessoas. Existe pessoa até que come fezes no Brasil. Vai ter, tem tudo aqui no Brasil. Então, óbvio que vai ter. Mas a regra é que esses herdeiros são muito mais blindados naturalmente, porque eles estão lidando com essas capivaras a vida toda. Eles já nascem na abundância sexual, né? Então, assim, é triste, né? No final das contas, porque assim, você vê um monte de cara acima da média, caras ali do nível da guria também, que poderia construir algo com elas e tudo mais, né? E essas gurias odeiam esses caras que são do nível dela ou pouca coisa acima, elas têm realmente nojo desses caras, né? E isso é um motivo, assim, pra você não correr atrás de mulher, porque quando a mulher quiser você, ela vai atrás de você. Isso, assim, é uma coisa que tem que entrar na cabeça de todo homem, isso, pelo amor de Deus, né? Quando a mulher quiser você, ela vai dar 1 milhão de sinal, não tem como você não perceber isso. E ela vai sempre ficar atrás desses super alfas, e esses caras não estão nem aí para elas. Assim, é absurdo mesmo. Se você tiver intimidade igual eu tenho com vários, esse é um exemplo que eu vou dar, vou trazer mais outros relatos em vídeos aí, tal. Tá? Tem um relatos bem piores, tá? Isso aqui é um relato um tanto quanto genérico. Tem alguns específicos aí que vocês vão ficar de cabelo em pé, né? Tô dando uma de João Kleber agora aqui para criar ansiedade, né? Mas enfim, né? Se vocês tiverem intimidade com algum primo rico, né? Mas primo rico de sangue mesmo, não primo rico do YouTube, né? Algum amigo muito íntimo que você sabe que é um super alfa e tal, converse com esses caras para você ver e troca uma ideia de fala só de mulheres que você conhece, que você acha muito bonita, que todo mundo paga pau, e vocês vão ver o que esses caras pensam dessas mulheres. Cara, assim, é uma coisa que isso aí, isso sim é uma baita de uma red pill. Porque quando você vê que a mulher come fezes por determinado cara, né? E não tá nem aí pra você. E esse cara vê ela como assim, como você vê aquelas restos de Tinder de Badoo, né? Que pra você, pra eles é como se fosse aquelas mulheres nota 2, né? Aquelas gorda, vesga, e pra eles essas mulheres lindas é a mesma coisa. Não no sentido assim de beleza, mas de descartar, né? De você não, de querer só uma relação ali muito rápida e sumir, né? Isso aí acho que é uma das maiores red pills que um homem toma, né? Então é. Aí no final da noite ele acabou. Ele fugiu de todas essas vigaristas de classe média, né? Eu vi ele saindo com uma mulher lá que não faço a menor ideia quem seja, mais velha aparentemente, mas que se eu olhava a mulher assim, ela exalava sexo, né? Então, assim, ele foi atrás do garantido, por mais que ele podia chegar em qualquer mulher na balada ali que ele ia pegar, só que ele tem um certo ranço dessas gurias que são as vampiras aí de alpinismo social. E ele foi pra uma ali que exalava sexo, que nem era tão conhecido e tudo mais. Parecia a Mia Khalifa, guria, eu lembro até hoje isso aí. E saiu com ela ali, né? Foi assim, fácil, assim. Foi uma coisa assim, nível ultra easy pra ele, né? Mas fica a mensagem aí, tá, pessoal? Não se iludam com essas patricinhas de classe média. Elas correm atrás desses caras, desses super alfas, esses caras do topo, esses super herdeiros. Esses super herdeiros, eles estão transando com mulher no Brasil a rodo, porque esses caras eles estão cada final de semana numa capital diferente, estão em Florianópolis, estão em Angra dos Reis, aí eles vão pro Nordeste, vai pro Rio de Janeiro, vai para São Paulo, né? E para esses caras não tem tempo ruim, elas fazem tudo, tá? E esses caras, eles não estão nem aí para essas gurias, tá? Não estão nem aí mesmo, tá? Para elas, gurias aí que a sociedade inteira bajula, para esses caras é só mais um, tá? Então, fica a mensagem aí, tá? Um abraço, até a próxima.